condições, em muitas circunstâncias. E eu queria chamar a atenção que nós temos, nas condições naturais, temos condições normais, naturais, ou temos condições, digamos, excepcionais. E nas condições excepcionais, aquilo que se verifica, Sr. Deputado, é que mesmo esse ordenamento, mesmo a existência, digamos, dessas faixas limpas ou de geridas, por vezes não são suficientes para parar os grandes incêndios. Portanto, é uma coisa que, digamos, pode ser um pouco paradoxal, mas até pode ser um pouco desencorajadora das tarefas, mas o que eu direi é que vale a pena realmente fazer esse ordenamento, vale a pena fazer essa gestão, para ele resolve o problema em muitas circunstâncias. Infelizmente, há dias em que ele não funciona. Referiu se isso era devido também à falta de investimento, e é verdade. Porque, infelizmente, nós vemos que a floresta, para muitos produtores, não gera riqueza. Eles não têm recursos para explorar. E eu creio que aí devia haver, digamos, um maior envolvimento de toda a sociedade, de todo o país, de investir neste bem. Esses agricultores, esses produtores florestais que têm esses meios, estão-nos a prestar um serviço muito grande, que é o tal serviço de ecossistema. Estão-nos a dar ar puro, estão-nos a dar águas, solo e várias outras riquezas, e nós deveríamos restituir-lhes com algo mais do que o reconhecimento, devíamos dar-lhes dinheiro. E fala-se muito, há muitos anos que se fala de que haja essas remunerações de ecossistema, e infelizmente no nosso país isso não está a ser concretizado. E já o é noutros países. Este próprio Fundo Florestal, por menos que eu mencionei há pouco, que já existe há 20 e tal anos, destinava-se a valorizar esses produtores, mas eles não recebem nenhum cêntimo. Esse dinheiro vai para pagar ordenados de técnicos florestais. Ora, se esses técnicos florestais são necessários, e são, o Orçamento do Estado deveria pagá-los. Não devia retirar esse dinheiro que devia ir para os produtores e devia ajudá-los a beneficiar os seus territórios e, portanto, que os têm de uma forma descuidada, não mantida, não apenas os espaços florestais, como às vezes as próprias envolventes das suas casas, porque não têm recursos para fazer essa manutenção. E esse, creio que é o problema principal, Sr. Deputado, que é a questão da salvaguarda da vida humana. Naturalmente, para mim, está em primeiro lugar, e daí que chamei a atenção para aquele gráfico das vítimas, e devia ser a nossa primeira prioridade proteger a vida das pessoas e dar-lhes condições de segurança e de conforto para viverem nesses espaços. E, como disse também, essa falta de investimento leva a esse abandono. Quem é que quer os seus familiares viver em casas que não têm conforto, onde não têm segurança, onde, digamos, podem correr o risco de ser afetados pelos incêndios? E nós devíamos trabalhar prioritariamente para manter essa população que ainda está lá, a residir lá. Porque se deixarmos ter essa população nas aldeias, pouca que há, o nosso interior vai se descaracterizar ainda mais. E custa-nos pensar nisso.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tocou, de alguma maneira, num aspecto que para nós é extraordinariamente importante e que tem a ver, desde logo, com a retirada dos serviços de extensão rural e florestal do território. E não é por acaso que referiu a necessidade de os próprios produtores terem de pagar a técnicos para fazer o serviço que o Estado deveria fazer. Mas, além disso, há também o problema do desmantelamento dos serviços públicos no interior. Como avalia estes dois aspectos?
Eu creio que esta Comissão já falou da questão dos guardas florestais. Foi uma decisão que foi tomada a determinada altura. Não foi propriamente uma extinção, foi uma transferência para um outro serviço, mas a verdade é que foram desvirtuados, digamos, nas suas funções. Eu creio que essa retirada desses recursos humanos do território foi grave e estamos a pagar as suas consequências e vai ser muito difícil, digamos, retroceder. Mas tem que haver, digamos, algum caminho para que se criem todo este trabalho de gerir o risco de incêndio funções e tarefas que sejam atrativas também para os jovens. Por exemplo, nós estamos cada vez mais a procurar introduzir tecnologia, estamos a trabalhar com drones, com robôs, que carecem, digamos, a intervenção de recursos humanos técnicos, qualificados, e que sejam atraídos para vir fazer esse trabalho para estes meios. E é o que nós procuramos fazer, digamos. Infelizmente também está a haver uma grande atração dos nossos espaços do interior, por exemplo, por jovens agricultores, jovens produtores florestais, e é necessário, digamos, dar-lhes condições para que eles possam exatamente promover esse trabalho. Não podemos ter a pretensão de voltar a ter as centenas de pessoas que tínhamos aqui há uns anos, mas é importante que haja pessoas a residir nesse território. E no período de verão, que é o período também de maior incidência dos incêndios, não podemos esquecer que também é um período que é particularmente atrativo para os turistas, e nós temos muitos turistas nacionais e estrangeiros que ocupam aquelas zonas. Viu-se o ano passado como aquelas aldeias afetadas pelos incêndios estavam cheias de gente. Às vezes pensa-se que está deserto. Não, havia muita gente. E foram essas pessoas que fizeram a diferença. Sr. Deputado, eu digo sempre que tudo o que façamos nesta área tem que ser dirigida ao cidadão, porque o cidadão está no princípio, está no meio e está no fim de cada incêndio. E, em última análise, é ele que tem que enfrentar o fogo, e nós temos que dar capacidades aos nossos cidadãos para, por um lado, prepararem-se, por outro lado, serem capazes de enfrentar o fogo, o incêndio, quando lá chegar, porque, por vezes, não vão ter ajuda de mais ninguém.
Muito obrigado. Na introdução que fez, referiu a composição da floresta portuguesa e gostaria que nos falasse um pouco da responsabilidade que a omnipresença de grandes extensões, de espécies altamente inflamáveis, como o pinheiro e o eucalipto, em grandes extensões, de que modo é que isso contribui para a severidade dos focos?
Nós temos, digamos, esta sina de ter estas duas espécies que são altamente inflamáveis, quer o pinheiro, quer o eucalipto. Eu devo dizer que há muitos anos que ando à procura de saber a diferença entre eles, não tendo a pretensão de ter a diferença, digamos, a resposta, mas devo reconhecer que o eucalipto é mais perigoso do que o pinheiro. Em dois aspectos, por um lado, na inflamabilidade, e tenho estudos recentes que mostram isso, que mostram a diferença entre o pinheiro e o eucalipto, e num outro aspecto que é muito importante, que é a projeção de focos secundários. Os eucaliptais produzem focos secundários a distâncias de centenas de metros, quilómetros. Temos até reportado focos de cerca de 20 quilómetros de distância no nosso país. Ora bem, o que é que acontece? São realmente duas espécies que são produtoras de riqueza, e naturalmente para o proprietário privado, que é a maioria do nosso país, torna-se atrativo, em particular o eucalipto, porque tem um crescimento rápido e é bastante pretendido pelas empresas de celulose. Eu não digo que seja, digamos, essa a culpa dos incêndios, que seja sequer das empresas de celulose. Naturalmente, as empresas de celulose têm este negócio, fomentam-no e suportam esta indústria. Infelizmente, não retornam aos proprietários a riqueza que lhes permita exatamente gerir melhor esses espaços. E nós vemos hoje em dia que há uma diferença muito grande entre os espaços que são privados, puramente privados, e os que são geridos, ou de que são detentores as empresas de celulose, que são mantidos de uma forma completamente diferente. E, naturalmente, também têm uma incidência diferenciada nos incêndios. E isso mostra como é que devia ser feita essa gestão, e que, infelizmente, não está a ser feita devido a esta situação. Eu direi que, realmente, há fundamento físico para distinguir esta espécie e para considerá-las perigosas, mas há também uma boa responsabilidade, digamos, na forma como eles são geridos ou não são geridos. Portanto, nós vemos aí eucaliptais completamente cheios de paus, cheios de mato, enfim, onde não há bombeiro que possa entrar, e qualquer fogo facilmente passa para as copas e não tem qualquer hipótese, não há hipótese de... E depois são as áreas contínuas. Fala-se muitas vezes de descontinuidade. Estas descontinuidades, Sr. Deputado, não têm que ser necessidade de descontinuidade por espécies. Se um proprietário tem, por exemplo, um eucaliptal ou um pinhal, bastaria que programasse os cortes em períodos diferentes para ter, por exemplo, uma terça parte de pavimento jovem, que arde muito menos, outra terça parte de pavimento médio, outra terça parte de pavimento adulto, e que isto fosse, digamos, compartimentado e gerido. Os australianos têm esta medida e têm esta esta meta, digamos, como recomendação para toda a floresta. Não custa nada, eu já tenho falado com proprietários florestais que aceitariam esta medida, mas já criaria esse tal mosaico de descontinuidade de vegetação e ajudaria, se calhar, a conter mais os incêndios.
Muito obrigado. Eu creio que vale a pena, a propósito, falar também da responsabilidade das espécies invasoras, muitas delas até com grande responsabilidade na propagação dos fogos, em curso e futuros, designadamente a acácia e a áquia. Eu gostaria de saber a opinião que tem sobre a forma como têm sido geridas e a falta de combate e de erradicação dessas espécies no terreno.
Sr. Deputado, realmente é preocupante, digamos, a invasão dessas espécies e o seu crescimento e o seu desenvolvimento, porque são espécies que são muito difíceis de debelar. Por exemplo, a acácia, mais se corta, mais ela se desenvolve. A sua incidência nos incêndios, eu creio que ainda não é muito expressiva, pelo menos os dados que eu disponho, em termos de áreas ardidas ou de incêndios, não é muito expressiva, mas naturalmente ela cria, em muitas regiões, sobretudo que já arderam, está-se a desenvolver e está a criar, digamos, condições de, por exemplo, dificuldade de acesso, dificuldade de penetração de meios e, naturalmente, um risco acrescido. As áquias são particularmente bem perigosas e difíceis de debelar e, naturalmente, devia haver um plano para erradicar essas espécies, digamos, o mais possível.
Como é que, bem sabendo que muitas vezes, sobretudo a rede primária, não chega para controlar um incêndio, tendo em conta as projeções que são a grande distância, mas em todo caso servem pelo menos para ancorar o combate. Como é que avalia o estado da arte quanto às redes de gestão de faixas de combustível?
Eu irei falar de duas redes, a rede primária e a rede secundária. A rede primária, como muito bem disse, deveria servir, digamos, de uma... constituir autoestradas para compartimentar a nossa floresta e permitir dar mais oportunidades de combate. E o que verificamos é que essa rede está muito atrasada. Nos últimos anos tem havido algum esforço e tem avançado um pouco, mas ainda está muito por fazer. Nós estudámos o incêndio de Tavira, 2012, que mostrei o relatório, e verificámos que por lá havia bocados dessa rede primária, mas completamente descontínuos. E o fogo não é como irmos numa autoestrada, tem uns quilómetros, depois deixa de haver autoestrada e depois há mais adiante. Isso não é aceitável. E, portanto, essas situações, felizmente, estão a ser ultrapassadas. Eu sei que com muitas dificuldades, porque estamos a falar sobretudo de terrenos que pertencem a privados e que é necessário, digamos, negociar com eles. Diz-se que essas faixas da rede primária não são eficazes. Nós gostamos de chamar essas faixas de descontinuidade de combustível, não são corta-fogos, elas não param o fogo. Poderão parar o fogo em algumas circunstâncias, se for um fogo, digamos, de pouca intensidade, mas poderão servir para parar o fogo se estiverem lá pessoas, se estiverem meios, podem servir de apoio, por exemplo, para um contrafogo, que por vezes é a única forma de parar um grande incêndio, e daí, digamos, a sua importância, e portanto são, em minha opinião, são perfeitamente essenciais e julgo que valem o investimento que se tem que fazer. É claro que custa criá-las, custa mantê-las, mas se não estivermos, corremos o risco de ter incêndios a propagar-se, digamos, completamente sem governo. Falava também da rede secundária, que é a rede secundária que protege as infraestruturas, em particular a rede elétrica, as vias de comunicação e também as casas. Eu tenho acompanhado há muitos anos o trabalho que é feito pela REN, na rede de muita alta tensão, e que, em minha opinião, é um trabalho exemplar. É um trabalho difícil que mostra que tem que ultrapassar todas estas dificuldades que aqui têm sido abordadas, por exemplo, do cadastro. Eles, para construir as suas faixas de contenção, têm que lidar com milhares de proprietários, têm que ir à procura deles, mas fazem esse trabalho, e tendo feito em todo o país, e têm uma rede que é exemplar, até a nível internacional, é reconhecido como um excelente trabalho. O mesmo não poderia dizer, infelizmente, da rede de proteção da rede de baixa tensão, rede elétrica de média e baixa tensão, que é gerida pela EDP. Devo reconhecer que é um trabalho que é muito mais difícil, porque é uma rede muito mais capilar, anda por todo o território e por muito mais quilómetros. Agora, em muitos sítios,